Você está ouvindo o Feministec Podcast, um podcast feito por uma equipe de pessoas maravilhosas envolvidas com tecnologia. Boas-vindas a mais um episódio. Eu sou a Lelê e nesse episódio eu vou fazer a leitura de um artigo que eu escrevi faz mais ou menos um ano lá para o dev.tool. Então, esse meu artigo se chama Readmes do GitHub, Ideias e Dicas. E esse artigo eu resolvi escrever ele porque tinha muita gente elogiando os readmes que eu fazia no GitHub e que eu ainda faço. Então eu resolvi compartilhar um pouco de como era o meu processo de pensamento e das coisas que eu gostaria que tivessem nos meus readmes e que, consequentemente, eu acho que seria interessante de outras pessoas colocarem nos readmes do GitHub delas. Então eu começo esse artigo dizendo que eu quero conversar com você, pessoa desenvolvedora, pessoa curiosa de tecnologia, pessoa que porventura do destino está lendo esse artigo sobre algo muito importante para os seus repositórios que ficam armazenados em alguma plataforma com controle de versão. E aqui eu dei uma enfeitada nessa frase porque eu queria dizer que o readme ele não é só importante para o GitHub, ele também é importante para qualquer plataforma que tu hospede os seus repositórios. Então, eu acabei dando uma enfeitadinha aqui para falar de outras coisas, tentar abordar outras plataformas além do GitHub. E aí eu falo, né, o que é essa coisa, algo que muitas vezes não recebe a atenção que deveria, que é o readme do seu projeto. Bom, mas aí por que eu preciso de um readme? Se você não trabalha com desenvolvimento profissionalmente, pode até estar pensando, mas eu só uso o GitHub para guardar os meus códigos mesmo, ninguém acessa os meus projetos. Isso é muito comum quando a gente está iniciando. Mas é aí que a gente tem um grande problema. A documentação de um projeto, ela nem sempre é algo que é feito para os outros. Claro que muitas vezes a documentação ela é feita para ajudar outras pessoas a interagir com seu projeto. Mas uma boa documentação vai ajudar você a interagir com seu próprio projeto também, seja agora ou no futuro. Caso você já tenha revisitado algum projeto antigo, tu sabe do que eu estou falando. Quem nunca abriu um projeto e não fez a mínima ideia do que estava acontecendo, não é mesmo? Com certeza, você ficou olhando aquele projeto e pensando por que não escreveu, ao menos, para que aquele código servia. Isso é uma coisa que eu vejo muitas pessoas fazendo, tipo, não colocar readme nenhum nos seus projetos. E aí tu tem ali vários códigos e vários projetos, mas a apresentação, a parte de mostrar o teu perfil para as outras pessoas e até para ti, ela não é levada em consideração muitas vezes. Aí, além desse problema óbvio, imagine que você tem um projeto que pode solucionar perfeitamente o problema de um colega. Então, um colega está trabalhando com um problema e ele tem que resolver esse problema. E aí, tu tem um projeto que tem uma solução parecida, né? Que tu trabalhou com um problema parecido e tu quer enviar esse projeto para esse colega. Aí, quando seu colega abre o projeto, tudo que esse colega vê são vários arquivos e pastas, aparentemente sem muita relação lógica. Divertido, não é? Bom, ainda não é um problema muito grande, porque você tem contato com um colega, mas e se for você que abre um projeto apenas com arquivos e pastas na tela, mas você não tem contato com quem criou aquele código? Ou aqui, ainda eu acabei não mencionando no artigo, mas esse passou muito tempo desde que tu resolveu esse problema, desde que tu fez esse código. Se tu abrir agora um repositório que tu criou há algum tempo já, tu provavelmente não vai se lembrar exatamente o que está acontecendo ali. Tu vai ter uma ideia vaga dos traumas que tu passou para resolver aquele projeto, para resolver os problemas que apareceram, mas a ideia do que cada arquivo faz, ela provavelmente já não está mais fresca na tua cabeça. Bom, com esse problema exposto, nós vamos embarcar na aventura de criar um readme interessante para o seu projeto. E para nortear essa parte da documentação, eu quero que você se faça a seguinte pergunta. Para quem é este readme? Se você está desenvolvendo algo para você mesmo no futuro, pode tentar uma abordagem mais simples. Se está fazendo um projeto que apresentarão como portfólio para uma entrevista de emprego, talvez você queira manter uma clareza e detalhamento maior. Se o seu projeto é um tipo de software que você quer que as pessoas baixem e usem, o seu foco vai ser mais nas funcionalidades do projeto. Se seu projeto é algo que tem grandes chances de ser replicado pela comunidade, talvez você queira explicar como o projeto funciona e o que você tem que saber para modificá-lo. Tudo depende do público-alvo aqui, entre aspas, do seu projeto e do direcionamento que você quer dar para ele. Vale a pena lembrar que eu não sou nenhuma especialista em readmes. Inclusive, alguns dos meus projetos antigos estão sem readme. Acho que isso aqui é importante falar porque teve um determinado momento da minha vida que eu resolvi começar a prestar mais atenção nos readmes dos meus projetos. Então, se tu olhar alguns dos meus projetos lá no início, não tem nem readme, não tem nada. Então, é só para deixar esse parênteses aqui. Mas eu tenho me preocupado bastante com isso ultimamente. Já que meus readmes têm sido bastante elogiados, eu resolvi compartilhar um pouco sobre como faço essas documentações. Então, vamos a uma lista com alguns tópicos que você pode considerar quando estiver escrevendo o readme do seu projeto. Então, tópicos para você escrever sobre. O primeiro tópico é o que é esse projeto. Então, a maioria dos tópicos aqui, eles estão sendo colocados na forma de pergunta, porque eu acho que é interessante tu ter essa noção de uma pergunta para trabalhar em cima do que responder. Então, o que é esse projeto? Essa é uma pergunta simples e rápida. O que é essa coisa que tu desenvolveu? Qual é o objetivo dela? É preferível que tu informe para quem estiver lendo o teu readme o que teu projeto é, do que forçar essa pessoa a olhar vários arquivos de código que muitas vezes não vão ser de fácil entendimento para descobrir. Muitas vezes, a pessoa que vai estar olhando o teu GitHub, ela não vai necessariamente entender de código ou entender daquela linguagem, daquele framework específico com o qual tu está trabalhando. Então, é interessante tu explicar para essa pessoa o que aquilo é. E aí, depois de explicar o que o teu projeto é, a gente tem o tópico o que esse projeto faz. E nesse tópico, você pode fazer a descrição breve do seu projeto, sem muitos pormenores. E aqui eu botei sem muitos pormenores, né, para não tentar detalhar demais algo que talvez não fosse tão necessário detalhar. Então, talvez entrar muito a fundo em como que o projeto foi implementado, né, usando a requisição XYZ, lá na parte XYZ, a API não sei o que, né, tentar entrar muito nessa parte mais técnica. A ideia do que esse projeto faz é mais dar uma ideia geral do que realmente o projeto faz. Então, a ideia aqui é que quem entra no seu projeto já saiba o que ele faz. Se você estiver navegando por repositórios antigos, procurando algum projeto específico, a existência desse item no seu readme pode fazer toda a diferença entre encontrar o que você procura rápido ou não. E aí, o próximo tópico é como este projeto funciona. Mesmo que o seu repositório seja privado, nada impede que você o torne público algum dia, e aí outras pessoas vão querer rodar o seu código. Além disso, é bem provável que o seu eu do futuro não vai estar mais usando o mesmo computador nas mesmas condições que você está usando hoje. Talvez o teu eu do futuro tenha formatado o computador e aí falte alguma coisa essencial para o funcionamento do teu programa. Então, é uma boa ideia lembrar o seu eu do futuro como rodar a aplicação. Eu, por exemplo, já tentei rodar uma aplicação Java em um computador que tinha sido formatado e não tinha o Java instalado. É uma boa ideia também especificar comandos para verificar se as suas dependências existem ou não na máquina de quem estiver tentando rodar sua aplicação, ou adicionar um arquivo com essas informações, e principalmente quais comandos você precisa para seu projeto rodar. São dois cliques em um executável, um comando específico no terminal, alguma execução em um plugin de uma ideia específica, né? Essa parte é interessante ela ser especificada. Como esse projeto funciona pode até ter sido uma escolha meio pobre, meio ruim de palavras aqui para esse projeto, para esse tópico, na verdade. Eu acho que uma escolha de palavras mais interessante seria como rodar esse projeto. E aí tu vai especificar as dependências que tu tem que ter configuradas e todas as demais coisas. Isso aqui é extremamente importante caso a tua aplicação ela tenha alguma interação com algum tipo de back-end, algum banco de dados, por exemplo. e aí tu tenha que fazer alguma configuração específica pro teu programa funcionar corretamente. Então, tu vai precisar ter um banco de dados configurado da forma XYZ para que tudo funcione corretamente. E isso seria especificado nesse tópico aqui. Depois disso, a gente tem mais um tópico, que é como utilizar esse projeto. E aí, talvez, este tópico soe um pouco redundante com o tópico acima. Mas nessa parte do seu README, você deve se concentrar em dizer para a pessoa que quer interagir com o seu projeto, como interagir com o programa depois que ele foi aberto. Então, essa parte anterior aqui de como funciona o projeto ou de como fazer esse projeto rodar, que eu acho que é uma escolha de palavras mais inteligente, ela se dedica a fazer com que tu explique para a pessoa que está olhando o teu projeto como que ela vai rodar esse projeto. E aí, esse tópico de como utilizar esse projeto, ele vai estar mais centrado em como é que eu uso o projeto depois que ele está rodando. Então, como que a interface gráfica está se parecendo, o que que eu preciso fazer, onde é que eu preciso clicar. Então, supondo que o seu projeto seja uma ferramenta de linha de código, de linha de comando, na verdade, como você vai interagir com o seu projeto? Quais comandos fazem o quê? E se for algo com interface gráfica, como você pode realizar uma tarefa específica com essa aplicação? Nem sempre as nossas criações são tão intuitivas para os outros usuários como são para a gente. Então, esse tópico em especial pode ser merecedor da sua atenção. E aqui eu quero fazer uma correção, tá? Ele não só pode ser como ele deve ser merecedor da sua atenção. Mostrar para as pessoas como utilizar o projeto é algo muito interessante. Bah, Letícia, mas aí o meu projeto ele tem 50 páginas diferentes e eu não tenho como escrever tudo o que dá para fazer nele no README. O que tu pode fazer aqui, que é uma dica que eu acho muito interessante, é tu utilizar um videozinho mostrando o teu projeto funcionando. E aí esse videozinho tu pode subir no YouTube como não listado e aí tu coloca o link para uma demonstração do projeto funcionando, por exemplo, no README do projeto. E aí a pessoa através do README, ela clica no link e vai para o YouTube, como o vídeo está como não listado, então ela consegue ter acesso só pelo link ali do repositório. E eu acho que é uma abordagem bem interessante. Então, como esse projeto foi implementado? Nesse tópico aqui, né, é para expor as tecnologias que você utilizou para desenvolver o projeto. Se o seu projeto está sendo desenvolvido para uma entrevista de emprego, você já consegue mostrar para a pessoa que está te avaliando o que que tu sabe, e se outro usuário for interagir com o teu projeto, esse usuário também já sabe o que que ele precisa entender para compreender a totalidade da sua aplicação. E eu acho que aqui foi um problema de escolha de palavras também, né? Aqui não é usuário, é outra pessoa que trabalha com código. Então, se eu tenho um projeto que trabalha com a tecnologia X e eu tenho pessoas que querem colaborar com esse projeto, é interessante que eu especifique que o meu projeto usa as tecnologias X. E aí, se a pessoa tiver interesse realmente de participar daquele projeto, de mexer com aquele projeto, ela vai conseguir direcionar os estudos dela para a tecnologia X, para talvez interagir melhor com o projeto ou trabalhar nele. E aí, se quiser especificar para que e por que usou cada uma das tecnologias, então eu usei uma SQL porque eu quis, né? Eu acho que talvez especificar por que tu usou não seja uma boa ideia na maioria dos casos. E explicar brevemente como implementou o projeto. Então, essa parte de como este projeto foi implementado, ela é um pouco mais técnica, né? Tu vai entrar um pouco em tecnologias. E aí, depois, a gente tem como contribuir com esse projeto. Se o seu projeto for de uma lista de vagas ou contatos, por exemplo, talvez você queira considerar um pequeno tutorial de como alguém deve formatar suas contribuições. E talvez até incluir um link para um tutorial de como fazer pull requests, ou deixar algum tipo de contato para que alguém interaja com você de maneira mais direta. Esse tópico de como contribuir com o projeto, ele é extremamente importante em aplicações open source. Então, aplicações que tu realmente quer que as pessoas cheguem no teu projeto e interajam com ele. E aí, esses aqui são alguns tópicos sobre o que escrever no texto do teu README do teu projeto, tá? Nenhum desses tópicos aqui é obrigatório, como eu disse, são só ideias que tu pode utilizar, Mas existem três coisas, três tópicos aqui que eu acho que são essenciais que tu coloque no teu read. O que, que é esse projeto, como que eu rodo esse projeto e como que eu uso o projeto depois que ele tá rodando. Tá? Essas três coisas, elas já vão dar um diferencial gigantesco no teu projeto e é tudo que as pessoas precisam saber para ter uma noção melhor do teu projeto e conseguir avaliar esse projeto num momento de funcionamento. E uma coisa importante da gente falar aqui também é que se tu vai utilizar um projeto como portfólio para uma entrevista de emprego, por exemplo, tu tem que levar em consideração que a pessoa que vai estar olhando ali o teu portfólio, o teu readme, ela não tem conhecimento técnico. Então, tu tem que apresentar o teu projeto de uma maneira que fique claro para uma pessoa que não entende de programação, que tu tem domínio da programação ali específica. E aí, depois desses tópicos aqui, eu trago nesse artigo também algumas dicas para deixar o seu readme mais atrativo. Né? Bom, o seu readme agora contém várias informações úteis e relevantes para qualquer pessoa que vai querer interagir com o teu projeto. Mas isso não é tudo. Existem várias outras coisas que nós podemos adicionar em um arquivo readme para que você possa fazer com uma pessoa que nunca viu o seu projeto antes se apaixonar por ele. E sejamos justos, todo mundo quer estrelinhas no GitHub. Então, o primeiro tópico aqui de coisas que a gente pode adicionar no nosso readme para deixar ele mais atrativo são imagens. Então, você tem imagens do seu projeto? Se sim, escolha algumas imagens bonitas do seu projeto ou imagens que mostrem as funcionalidades que tu implementou. Imagens que representem como você quer que seja a primeira impressão da pessoa que está chegando no teu projeto pela primeira vez. Nos meus projetos de hardware, por exemplo, eu costumo colocar fotos da engenhoca funcionando. Nos projetos web, prints do site. E se tu não tem nenhuma imagem relacionada com o projeto, o que que faz? Bom, aí a gente pode desenvolver alguma coisa no Canva, que é um software de design, que ele facilita muito o processo de criar imagens bonitinhas e artes bonitinhas. Então, que tal desenvolver uma coisa no Canva para dar uma certa personalidade ao seu projeto? Esse site oferece uma infinidade de designs bonitos para você modificar e fazer coisas lindas. Né? E aí é que eu ainda digo que a capa desse post, então a imagem que aparece ali em cima do post, ela foi feita no Canva. E eu deixo uma mensagem aqui salientada, tá? Que se eu consigo fazer coisas bonitas no Canva, você também consegue. Isso é importante porque eu sou a pessoa que não sabe desenhar boneco de palito e eu não sei combinar preto com branco. Assim, é uma total negação para o design e com o Canva eu consigo fazer algumas coisas interessantes. Um banner com o título do seu projeto e uma breve descrição, por exemplo, deixa o seu projeto com um aspecto muito mais interessante do que simplesmente vários parágrafos de texto. Uma coisa importante para se falar aqui é sobre o tamanho da imagem. É preferível que você edite o tamanho da imagem para diminuir o espaço que ela ocupa. Além de que imagens mais leves vão carregar mais rápido, não é muito interessante ocupar o espaço do seu GitHub com imagens. Eu costumo deixar uma pasta com algumas imagens dos meus projetos de hardware, apenas para que a pessoa que se interesse pelo projeto possa ver ele de outros ângulos. E nesse caso, eu deixo informado no README que mais imagens do projeto se encontram em determinada pasta, que aí a pessoa não precisa abrir nenhum link externo. Aqui é importante a gente falar também que nem sempre a gente precisa colocar todas as imagens do nosso projeto lá no README, necessariamente, né? A gente pode ter ali uma pasta com algumas imagens que podem ser mais interessantes para as pessoas olharem depois. Então, próximo tópico aqui é mostrar o seu projeto funcionando. Se tu tem como disponibilizar algum link para o teu projeto funcionando, isso é ótimo. Geralmente, para projetos web, uma página hospedada no GitHub Pages ou no Heroku ou em outras plataformas também que eu não citei aqui, como Vercel, Netfly e várias outras, já servem para mostrar a pessoa que está chegando no seu projeto como ele é lindo, como ele é maravilhoso e como ele funciona. Então, isso aqui é uma dica super valiosa para projetos front-end. Aqui eu falei projetos web, mas está errada essa nomenclatura, tá? É projetos front-end. Caso o teu projeto ele não seja front-end, talvez fosse legal tu considerar algum tipo de documentação em vídeo, como, por exemplo, um vídeo curto do projeto funcionando. Tu pode hospedar esse vídeo no YouTube, como não listado, de novo, que nem eu disse lá em cima, né? Que nem eu disse anteriormente, na verdade. E eu não recomendo de jeito nenhum que tu armazene esses vídeos dentro do projeto, tá? Vídeos, eles vão ocupar um espaço desnecessário no teu repositório, e para assistir esses vídeos, muitas vezes a pessoa vai ter que baixar o vídeo. Então, vale muito mais a pena tu hospedar ele no YouTube ou em alguma outra plataforma e deixar o link ali para a pessoa acessar esse conteúdo. Às vezes, até num sistema de armazenamento em nuvem, como o Google Drive, tu pode subir esse vídeo lá e colocar no repositório um link para esse vídeo. Daí, tu vai precisar fazer com que lá nas opções de compartilhamento do vídeo, qualquer pessoa que esteja na internet com aquele link específico consiga fazer o acesso àquele recurso, àquele vídeo que tu tem armazenado ali na tua plataforma de nuvem. A próxima dica aqui é adicionar referências e links úteis. Então, adicionar algumas referências que foram importantes para o desenvolvimento do teu projeto. Isso facilita não só se tu precisar acessar aquele conteúdo novamente no futuro, mas dá muito mais recursos para a pessoa aleatória que está acessando o teu repositório entender como as coisas funcionam. Se tu tem um artigo que te explicou um conceito interessante, que tu estava tendo dificuldade de entender, coloca o link. Paleta de cores, coloca o link. Se tem um vídeo que explica tudo o que tu precisava fazer, que resolveu todas as tuas dúvidas, coloca o link. Uma seção de links úteis deixa o teu projeto muito mais fácil de ser entendido, replicado e também ajuda muitas pessoas que podem ter interesse no teu projeto a aprender mais e entender melhor como as coisas funcionam. Se tu estiver trabalhando em um projeto que tu tem interesse de tornar open source e as pessoas precisam saber algumas coisas específicas para trabalhar com aquele projeto, tu pode fazer alguma referência, algum tutorial, alguma coisa nessa parte de links úteis para uma pessoa que tenha interesse em contribuir com o projeto. E aí, aqui o último tópico é personalizar o seu README. Tá, o teu README ele não precisa ter apenas texto, e existem duas coisas que eu gosto muito de colocar nos meus READMEs para deixar eles mais dinâmicos. O primeiro deles são badges ou shields, e depois emojis. As badges eu não coloco mais nos meus repositórios de projeto, né? Talvez eu devesse reconsiderar isso, mas por enquanto eu não estou colocando mais. E também os emojis. Os emojis eu estou tentando utilizar sempre. E claro que além dessas badges ou shields e dos emojis, a gente também pode adicionar imagens, pode adicionar GIFs também. Eu acabei não falando ali antes, mas toda vez que tu vai adicionar uma imagem no teu projeto, tu pode fazer uma reflexão de se não seria mais interessante adicionar um GIF ali. E aí trabalhar com isso. Então, começando pelas badges, se você não conhece o site shields.io, clica no link e dá uma olhada. É um site que fornece diversos tipos de badges para você inserir nos seus READMEs, com diversos estilos diferentes. Se você tem um produto mais profissional no GitHub, inserir algumas dessas badges fazem toda a diferença. Então, essas badges aqui elas vão trabalhar com coisas como quantidade de estrelas que o teu projeto tem, informações sobre o quanto daquele teu código foi testado ou não. Então, vale muito a pena tu dar uma olhada nesse shields.io, mas muitas vezes ao utilizar essas badges pode acabar não sendo a coisa mais necessária para o teu projeto. Além desse site, você também pode encontrar algumas badges legais neste post do usuário envoy-vc. Então, aqui eu tenho um link para um post de um usuário aqui no dev.to, que também tem algumas badges. Eu vou deixar aqui na descrição desse episódio tanto o link do shields.io quanto o link desse post desse usuário. O link desse artigo que eu estou lendo ele também vai estar na descrição e aí tu pode selecionar por onde tu quer ver esses links. Se tu tiver paciência, tu também pode adicionar ícones do site simpleicons.com, que também vai estar aqui na descrição do episódio. Porém, eu acho essa última opção um pouco mais chata de ser incluída nos readmes. Já quando o assunto é emojis, você pode visitar este repositório, e aí aqui não mostra o nome do repositório, mas eu vou colocar aqui na descrição o link para esse repositório de emojis, onde você pode encontrar vários emojis para decorar o seu readme da maneira que achar melhor. E aí aqui eu tenho a minha mensagem de despedida, né? Por um mundo com mais readmes. Eu espero que esse artigo tenha te motivado, ainda que só um pouquinho, a repensar os readmes dos seus projetos. E para finalizar esse artigo, eu só quero deixar um tema para vocês pessoinhas que falam inglês, que é o artigo da Elaine Tolentino sobre mostrar o seu estilo no readme do GitHub. Então, esse aqui é um artigo em que essa pessoa, a Elaine Tolentino, ela fala sobre como mostrar o seu estilo no readme do GitHub, mais especificamente no readme de perfil. E foi esse artigo dela que eu li esse artigo e eu pensei, bah, eu preciso começar a ter uma apresentação melhor no meu GitHub, a cuidar melhor dos meus readmes. Então, esse artigo está em inglês. Então, caso tu tenha um domínio da língua inglesa, eu acho que é uma leitura muito interessante de se fazer. E aí eu dou mais uma mensagenzinha aqui de despedida e deixo um até a próxima aqui neste meu artigo. Então, esse artigo ele foi escrito há mais ou menos um ano e é um artigo que eu acho que trata de um assunto muito interessante, trata de um assunto muito importante. E eu espero que, tendo essa leitura desse artigo aqui, né, com algumas clarificações, com algumas adições da minha leitura aqui, da minha interpretação, tenha sido uma experiência legal para ti que está ouvindo o nosso podcast também. Então, muito obrigada pela companhia. Se tu tem interesse em conhecer mais sobre o nosso time e a nossa comunidade, as nossas redes sociais vão estar na descrição do episódio. E o link para esse artigo aqui que eu fiz a leitura também vai estar aqui na descrição. Eu espero que tu tenha gostado desse episódio e não deixe de acompanhar os próximos episódios do podcast. Até mais!